Olá, Beludes e Beludas. Meu nome é Gabriela e estou aqui com a Débora e com o Gustavo e a gente vai começar mais um podcast da BezaCast. A gente está com o tema Mulheres na Comunicação e esse tema a gente quer trazer como que é a vida das mulheres, como que foi a carreira delas, como que está sendo no meio da publicidade, no meio da comunicação e por que que elas escolheram esse curso, esse trabalho para continuar. Então, a gente gostaria que dar boas-noites, né, para as nossas convidadas e a gente gostaria que se apresentassem. Pode ser em ordem alfabética, se vocês quiserem.
Então, boa noite. Eu me chamo Agatha. Eu trabalho hoje na Uzone Marketing Digital como gerente de projetos. Eu fico responsável também pela criação de conteúdos, copywriter, todas essas questões aí de texto e tudo mais. Eu estou no mercado, vai fazer quase um ano aí. E eu saí, né, migrei do jornalismo para o marketing digital. Então, passei por alguns meios aí. E vim contar um pouquinho da minha experiência para o pessoal.
Oi, gente, meu nome é Flávia. Eu tô no mercado faz só quase 3 anos, pouquinho tempo. Eu trabalho como analista de performance com a parte de anúncios e ads e tô começando ainda.
Pessoal, eu sou a Renata, trabalho hoje como analista de comunicação na Araupel, e estou no mercado aí já fazem 18 anos.
Olá, eu também sou a Renata Nizer. Eu acho que 18 anos também de mercado, 17. Por aí. Sou publicitária, formada pela Unicentro, sou sócia da agência Sodanine, também sou sócia do Vale Coworking e divido aí minha rotina entre duas empresas e três filhos e mais um a caminho. Então, acho que vai mostrar um pouco como é que é essa rotina de publicitária e mulher também.
Então, para a gente começar, né, a gente gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre o tema. Quando eu mandei mensagem e falei sobre o tema e um pouco sobre ele, o que vocês pensaram, por que vocês aceitaram, acharam o tema relevante? A gente quer saber qual que é a opinião, e principalmente para o mês de março, né, que é o mês internacional da mulher, e o que que isso traz importância para o nosso mercado, né, da comunicação.
Então, quando a Gabi me chamou, eu fiquei até um pouco surpresa, né? Porque eu pensei, eu tô há pouco tempo no mercado, né? Talvez o que eu tenha construído até hoje não tenha sido algo tão grandioso, digamos assim. Mas eu creio que mesmo vocês aí que estão na faculdade ainda, que estão construindo, né, essa carreira aos pouquinhos, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esse assunto. Eu tive na academia um tempo também, eu fiz jornalismo, fiquei, né, cheguei no quarto ano do jornalismo, mas acabei trancando, e eu acho que dentro da academia isso é muito importante que a gente trabalhe também, e para o mercado de trabalho também é algo muito grandioso que a gente explore essa temática, e eu acho que como a Gabi falou, quando ela me fez o convite, é um tema que a gente não deve pensar só no mês de março, mas o ano todo a gente deve pensar em estratégias, deve pensar enfim, atitudes que eu acho que agreguem muito e valorizem as mulheres no mercado da comunicação.
Achei bem bacana, porque como a gente conversou, né, aquele outro dia, é bem engraçado você ver quando a gente fala em publicidade e relaciona isso a mulheres, né? A gente acaba muito mais vendo o destaque dos homens na área, digo até pela área que eu atuei, que eu atuo, né, que é a área da criação. Então, no começo existiam pouquíssimas mulheres que iam para essa área, assim, e eu acho que é bacana a gente falar, né, que a mulher está assim em todos os ramos da publicidade, a gente está aí na comunicação em todas as áreas, assim como os homens, a gente se dá super bem, às vezes faz coisas melhores, desculpa meninos, mas, né, tem o toque feminino da coisa. E aí a gente também tem um monte de mulher ganhando prêmios, sendo finalista em concursos muito legais, bem grandes, e a gente não vê essa mesma valorização, né? Então eu achei super legal quando vocês vieram com o tema para mostrar mesmo essa garra da mulher. No meio que a gente tá, né? Hoje são tantas meninas. Quando eu dava aula, tinha turmas assim que tinha muito mais mulher do que homens, né? Eu acho que a mulherada tá tomando espaço aí no meio da comunicação.
É, quando vocês me chamaram, eu fiquei muito emocionada, porque eu sou veterana de vocês, então eu fiquei, meu Deus, que legal. Eu fiz isso e agora estão fazendo comigo, fiquei emocionada. Mas eu acho que é muito importante falar disso. Igual a Agatha falou, não só no mês de março, cara. É muito importante você falar isso toda hora, porque você vai, sei lá, quando junta vários publicitários, você vê várias mulheres. Mas quando você vê prêmio, você não vê tantas mulheres assim. As mulheres são muito importantes nessa construção, desenvolvimento de campanha, na parte criativa, em tudo, e não é tão valorizado na hora do reconhecimento de questão de prêmios e tudo mais. Então eu acho bem importante a gente falar sempre disso e frisar isso, cara. Vamos fazer uma campanha disso, falar das mulheres em publicidade, porque, cara, é muito importante falar.
Bom, o Dia da Mulher sempre mexe, assim, até porque a gente tem que fazer campanhas, né? Não só para a agência, para todos os clientes, e pensar muito como cada marca se posiciona em relação a isso, né? Então a gente se coloca no lugar da empresa e também se coloca no lugar das mulheres que são público de cada negócio, né? Então a gente sempre pensa muito de forma que você possa conversar com diferentes tipos de mulheres, com diferentes pensamentos. Que vocês comentaram aqui da importância, né, de se ressaltar essa data. Eu nesse ano eu até fiz um textão no dia, assim, meio como desabafo mesmo, né? O que faz a mulher se sentir foda, né? Isso que o pessoal fala muito, desculpa aí, ó, mas acho que podemos utilizar o termo nesse sentido, porque a gente vê muito assim, seja, valorize-se, e eu acredito que a valorização profissional e o quanto você trabalha por isso vai refletir enquanto você é percebido. Não é tanto você falar, olha, eu sou porque eu sou mulher, mas eu sou porque eu trabalho e porque, apesar de algumas dificuldades que eu tenho para conciliar o ser mulher e as dificuldades que a gente tem, eu consigo desempenhar um bom trabalho, que pode sim resultar num prêmio, que pode resultar numa campanha legal. Então, dentro da comunicação, é isso. Logo que eu me formei, eu comentei, eu abri a agência, né, em 2007, e no primeiro ano teve um prêmio da Associação Comercial de Guarapuava, que agora eles não fazem mais, mas eles valorizavam as mulheres de cada área. E tinha um prêmio que era Mulher da Comunicação, e era por votação esse prêmio. E sempre quem ganhava eram as radialistas, porque as radialistas eram muito conhecidas, né? Não era a época das influencers, hoje eu acredito que as influencers seriam as ganhadoras dos prêmios, acho que as publicitárias talvez não aparecem tanto quanto as influenciadoras hoje, né? Mas na época eram as radialistas, e tinha também aqueles programas, né? Programas de TV local, então era uma certa forma a influência, então sempre eram elas que ganhavam. E naquele ano, o pessoal da agência fez uma campanha para mim, porque eu era a única mulher da agência, né? Eles, não, vamos fazer, vamos pedir voto, a galera se mobilizou, e eu acabei ganhando esse prêmio. E foi interessante que no dia, né, eu não esperava, né? Porque por ser votação, e estava concorrendo com pessoas muito conhecidas da cidade, mas o que eu achei interessante é porque eles valorizaram o fato dá uma pequena jornada, porque eu era recém-formada, eu não tinha também um histórico ali do que falar, mas eu tinha começado cedo, né? Eu comecei logo que eu entrei na faculdade, né? Com 16, 17 anos, eu já comecei a trabalhar, e o fato de ter fundado uma agência, né? Foi uma das primeiras, assim, na época, então isso motivou outras. Então era o fato de eu ser jovem, eu tinha 21 anos, né? Recém-formada, e estava ganhando um prêmio de Dia da Mulher, e isso motivou toda a equipe, os homens da equipe também que fizeram a campanha, então foi bem, uma experiência bem legal.
Eu perguntando e meu microfone fechado. E a gente gostaria de saber por que vocês se interessaram por essa área, por que vocês decidiram lá atrás, porque eu acho que, assim, eu vejo por nós, que a publicidade, mesmo entre outros cursos, ela não tem o grande destaque que ela tem.
Cara, então, no meu caso... Opa, Flávia?
Não, pode falar.
No meu caso, quando eu era bem pequena, assim, a única coisa que me passava pela cabeça era fazer medicina veterinária, desse curso, assim, grande, sabe? Mas porque eu sempre fui muito apaixonada por bicho, assim. Aí eu cheguei, tipo, no, na oitava série, e aí, tipo, eu sempre fui, tipo, pra mim sempre foi muito natural escrever. Então, eu sempre, tipo, pensava assim, ah, o que que eu posso fazer com o que eu sei fazer, né? Tipo, o que que eu posso fazer de melhor? E aí, na oitava série, eu tava meio em dúvida, assim, entre aquela dúvida, né, jornalismo ou publicidade. E aí, no ensino médio, um professor meu chegou e falou, ah, Agatha, tua escrita é muito, digamos que apurada, assim, como sugestão, por que que você não faz jornalismo? Aí eu pensei assim, olha, o professor acabou de decidir o meu curso por mim, né? Isso no meu primeiro ano da faculdade, do ensino médio. E aí, eu sempre fiquei nessa, né? E aí, no segundo ano da faculdade, no segundo ano do ensino médio, eu fazia um curso técnico de eletromecânica. Tipo, totalmente fora do meu personagem, assim. E aí, assim, quando saiu, tipo, me formei nesse curso e tal, e quando saiu a nota do Enem, eu pensei, cara, será que eu vou embora de Pato Branco pra fazer jornalismo, que é algo que eu, né, sempre planejei, assim, sempre, né, tive interesse? Ou eu fico aqui, aqui em Pato mesmo, coloco minha nota pra engenharia elétrica na UTFPR e boa, sabe? E aí, eu não sei, tipo, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Eu sempre quis sair de Pato Branco e eu sempre quis, tipo, seguir na área que realmente, tipo, era o meu estilo, digamos assim. E aí, chegando na faculdade, eu tive, né, experiência em jornal, tive experiência na agência com a Renata. Então, tipo, eu meio que gostei, assim, de migrar do jornalismo para essa área mais publicitária, digamos assim. Eu pensei, opa, talvez isso aqui seja mais a minha cara.
Eu vou emendar aqui a história, porque eu lembrei de uma história da Agatha antes de contar a minha. A gente abriu uma vaga na agência e eu tinha ido dar uma palestra para a turma de jornalismo, né? E a Agatha que me convidou. E aí, enfim, a gente se aproximou. E eu, quando eu abri a vaga, eu acho que ela já tinha até mandado. A vaga era assim, venha descascar abacaxi com a gente. E aí, a gente dizendo quais que eram os abacaxis de cada área que a pessoa ia ter que descascar. E aí, a galera começou a mandar currículo, normal. Alguns falavam pelo Insta, né? Mandavam mensagem. E a Agatha, ela fez uma apresentação. Então, assim, já me chamou a atenção, porque ela era jornalista, ela era publicitária, e ela fez um PowerPoint todo trabalhado, dizendo as habilidades e como ela poderia ajudar a descascar o abacaxi. Ela fez os abacaxis lá, ela fez todo um layout. Falei, cara, essa menina é criativa, porque eu acho que ela era redatora, né? E daí, na época, por causa da carga horária, né, de jornalismo na Unicentro, assim, os horários eram muito complicados. Ela acabou não ficando com a vaga, mas aquilo me chamou muito a atenção e quando abriu outra vaga, eu não divulguei, eu fui atrás dela por conta daquele. Eu falei assim, se a pessoa tem a proatividade de montar isso, eu quero alguém assim para falar com os clientes e para comunicar e ser o porta-voz da agência. Então, eu acho que essa veia aí criativa já cativou, né? Eu acho que na publicidade, independente da área, né, que você trabalha, eu trabalho no planejamento, já trabalhei na redação, né, comecei trabalhando em redação, depois fui para a criação e hoje sou planejamento, mas eu acho que a criatividade é ponto-chave, assim, mesmo que em atendimento, ah, eu só vou ter que falar com o cliente, cara, você tem que ser criativo na hora, no improviso, às vezes tem que ser mais criativo ainda. E, enfim, contei a história da Agatha, agora vou contar a minha. Nunca pensei em ser publicitária, na época, né, era 2000, como eu comentei, entrei em 2003, o curso de publicidade estava começando em Guarapuava, tanto na Campo Real quanto no Unicentro, que foi onde eu entrei. Então, como eu sou de Guarapuava, eu acabei vendo qual curso tinha mais afinidade comigo aqui, porque eu queria mesmo arquitetura, que era uma área que eu achava que tinha mais design, eu queria mais essa parte de criar projetos. E como não passei na faculdade de arquitetura, no vestibular, e eu passei na Unicentro, eu pensei, bom, eu vou me dar esse ano para ver se eu gosto de publicidade. Se eu não gostar, eu vou tentar arquitetura de novo. Não tinha nada a perder, né? Porque eu ia ter que esperar o vestibular do outro ano de qualquer maneira. E aí, vocês bem sabem, né? No primeiro ano, você não entende muito o que é o negócio, né? Se hoje, talvez, vocês possam passar por isso, vocês imaginem a segunda turma, que não tinha profissionais na cidade, não tinha agências, assim, tinha poucas, né? Mas não era um mercado tão aquecido, então eu tinha que descobrir se eu queria ser publicitária. Então eu me desafiei, aí eu fui numa agência que tinha aqui na Guarapuava, sem currículo, mas não tinha currículo, eu tinha acabado de sair do ensino médio, porque eu queria aprender, eu queria vivenciar, para eu entender um pouquinho mais de perto o que o publicitário fazia, para eu saber se eu ia continuar ou se eu desistir. Então, o meu único... eu lembro que na entrevista, né, eu estava nervosa, era novinha e não sabia, nunca tinha passado por uma experiência ali. Mas eu falei, olha, eu estou disposta a trabalhar de graça, porque eu quero aprender, quero contribuir com o que puder, não podia nem dizer que eu ia passar cafezinho, porque eu não sabia passar café. Mas aí eu lembro assim, tá, mas no colégio, né, que você acabou de sair, o que, que você gostava? Eu falei assim, ah, eu gostava de escrever, eu gostava de ler. E, enfim, eu tirei 10 no Enem, se isso conta alguma coisa. Na redação do Enem eu tirei 10. Aí ele falou assim, olha, nós estamos precisando de uma redatora, né, do redator. E foi assim que eu acabei entrando, né? Comecei trabalhando de graça, foi aí um meio ano, assim, em ritmo de agência, já consegui entender o ritmo de agência. E fiquei, né? Estou aqui 17 anos depois, eu não virei arquiteta, então vocês já imaginam o desfecho da história.
Cara, eu não sei, me deu um branco, assim, por que eu escolhi publicidade. Faz pouco tempo que eu tô formada, e, nossa, é exatamente o que a Renata falou. Você entra na faculdade pensando que é uma coisa, você sai tendo certeza que é totalmente diferente. É outro universo. Eu queria fazer, assim... Eu lembro que eu assisti o Diabo Veste Prada, que era parecido com publicidade. Era jornalismo, mas era mais ou menos publicidade. E eu ficava olhando ele reto e ficava, meu Deus, eu quero muito fazer isso nessa correria, nesse negócio rápido e tal. E daí foi aí que eu fiquei pensando sobre isso. Aí no meu colégio, a gente fazia visitas técnicas nas faculdades. E a gente foi na BZZ. A BZZ ainda era naquele estúdio, em cima da biblioteca. Era bem pequeno, era bem apertado, era quente pra cara. E a hora que eu vi tudo aquilo, eu fiquei assim, nossa senhora, que massa. Eu quero fazer isso, eu quero participar disso e tal. Daí eu lembro até hoje que a Vanessa tava lá, que é a coordenadora do curso. Ela tava com uma cara muito brava. Muito brava. Tipo, daí você ficava, meu Deus, a coordenadora do curso que eu quero é a mais brava, não pode ser. Aí depois você descobre que a Vanessa não é brava, né? Mas foi tipo isso. Daí eu acabei conseguindo entrar e eu queria ir na campo mesmo, justamente por causa do estúdio, porque eu achei aquele estúdio sensacional. E tipo, o estúdio que a gente tem agora é, tipo, muito melhor. E, bom, não sei. Depois que eu comecei, de fato, a trabalhar em agência, eu vi que é bem diferente, sabe? Tipo, o ritmo da agência é doido. Lembrei da mesma coisa que fez eu querer entrar na comunicação. Eu sempre fui muito tímida. Muito, muito tímida. Então, eu sempre tive dificuldade para apresentar. Acho que a Renata até lembra. Nossa, eu apresentei um trabalho horrível. Meu Deus. Não era para concordar, Renata. Como assim? Era muito ruim apresentar um trabalho. Eu sempre fui muito tímida. Spoiler, não melhorei isso na faculdade. Melhorei isso saindo da faculdade. Mas muitos princípios da comunicação me ajudaram a ser um pouquinho menos tímida. Ainda sou bastante tímida, mas agora eu consigo controlar um pouquinho melhor. Eu acho que foi isso.
Não concordei que você não apresentava bem, era só que você era muito tímida. Eu nunca quis ser publicitária, na verdade, porque eu nem sabia o que era isso, né? Ninguém sabia, na verdade, porque era uma coisa muito, muito distante, assim, da vida da gente, né? Você ouvia falar isso só na televisão, sei lá. E eu queria ser médica, na verdade. Sempre gostei disso, até hoje adoro essas coisas, assim, fico assistindo tudo que é série, adoro ver umas pessoas abertas, né, escorrendo, adoro essas coisas. Mas aí, bem na época, aconteceu um monte de coisa, né, na minha família e tal, e minha mãe chegou, filha, agora a gente, eu me matando estudar pra sair em medicina. Ela falou, filha, agora a gente não vai poder sustentar você fora e tal, você vai ter que ficar por aqui, né? Ah, tá bom. Daí já fui toda desanimada a fazer um vestibular na Unicentro, fiz muito com mau gosto, assim, porque eu tava super frustrada. E aí minha mãe, acho que já percebeu, né, ela falou assim, ah, por que você não tenta na campo também? Ah, tá bom, né, uma filha super obediente, e fui lá, peguei, era um caderninho, assim, de inscrição, gente. E eu olhei aquele negócio, falei, e agora? O que que é o menos pior, sabe, quando você olha, assim, porque na época eu tinha direito, letras, espanhol, comércio exterior, gestão de negócios e mais alguma coisa, e publicidade que estava começando. Falei, ah, eu gosto de... Eu gostava muito de... Eu pintava quadros e tal, gostava dessa coisa mais de arte. Falei, ah, acho que esse aqui é menos pior, não deve ter muita matemática, né? Aquela coisa que todo mundo pensa quando entra em publicidade. E marquei publicidade, passei, entrei. É, e foi bem legal, assim, porque como era muito começo, tinha as agências aqui e tal, né? Mas não tinha tanto profissional, assim. É, e quando a gente começou a fazer o vestibular, não tinha nem começado a faculdade, mas eles já começaram a contratar quem estava na área, quem tinha passado no vestibular. Assim. Nem tinha começado as aulas e eu já fui trabalhar numa agência também. Trabalhei em produção gráfica no começo. E aí depois fui para uma outra agência, fui para a área que eu curtia mesmo, que era a área de criação, assim, mas nunca quis ser publicitária. Né? E aí fui da criação, daí entrei um pouco no jornalismo também, trabalhei 5 anos de um diário Guarapuava, que nem existe, né, mais. É, mas trabalhava na área de diagramação também, mas foi muito legal, assim. Mas eu sempre quis, curto bastante o ritmo da agência, trabalhei em várias agências por vários anos, mas eu sempre quis trabalhar em empresa, né, em trabalhar em um setor e tal. É, e aí eu fui indo em algumas, assim, e agora tô como analista de comunicação, propriamente dito, não é nem, né, de marketing ou qualquer coisa assim, é de comunicação mesmo lá na Araupel e tá sendo bem, bem legal, assim.
É, vocês poderiam contar pra gente se vocês tiveram alguma dificuldade ao se inserir no mercado?
Acho que dificuldade... Eu vou dizer por mim, né? Não muita. É... Era um pouco estranho no começo, na verdade, porque existia um certo mercado, só que não tinha tanto profissional, e aí começou a surgir os profissionais, porque a gente entrou numa turma de 60 pessoas, né? Todo mundo ali no meio, todo mundo querendo trabalhar. Tinha muita gente que já trabalhava na época. É, na minha turma da faculdade, pelo menos 50% da galera já trabalhava em alguma coisa relacionada com comunicação e acabou entrando na faculdade para ter diploma mesmo, para ter a graduação. É, eu não tive, vou dizer assim, não é nem preconceito a palavra, não consigo pensar numa palavra assim, mas algumas áreas no começo, o pessoal, quando você era mulher, eles meio que falavam, sabe, tipo, dava aquela olhadinha assim. Eu comecei a trabalhar em produção gráfica no começo, né? Então é a galera assim que, na época, né, tem que buscar uma placa, era você que tinha que buscar, você tinha que fazer, você tinha que acompanhar instalação, chegou material, vá lá na gráfica pegar aquele monte de caixa, um monte de coisa. E aí eles ficavam meio assim, sabe, por ser mulher. Mas foi bem de boa, assim. Não senti muita dificuldade nesse sentido. É, quando eu migrei para a área da criação, tinha um certo preconceitozinho, sim, sabe? De ser mulher. É, e aí, várias vezes, de concorrer a vagas lá no começo, e os meninos serem contratados, eu sempre fui muito curiosa. Assim, sempre quando eu participei de qualquer processo seletivo, eu não era escolhida, eu ligava perguntando por quê, porque eu queria melhorar, porque eu queria, né, ter um emprego bom. Eles, ah, é porque... Aí os meninos... Daí eu já entendia tudo, assim, né? Mas aí eu fui galgando tal, e consegui meu espaço. E trabalhei numa agência, inclusive, que nós éramos em 6 criativos, tinha 2 meninos só, o resto eram todas mulheres. Inclusive, o resto todo da agência era mulher.
Eu concordo com a Renata. É muito mais fácil levar um cara a sério do que uma mina. O cara, ele não precisa fazer muito para ser levado a sério. A menina, ela tem que se esforçar muito mais para ser levada a sério. É, muitas vezes, quando eu fui... Não sei como dizer isso. Deixa eu pensar. Algumas vezes, a forma como você se veste interfere muito mais do que a forma como um homem se veste, sabe? Então, não digo isso, ah, roupa curta e tal, mas tipo, você tem que ser muito mais séria do que um cara. Eu percebi muito isso. Que se eu não sou tão séria assim, eu não sou levada a sério. Eu preciso ser séria. Se eu não for séria, não rola.
Eu acho que o pessoal, a Ripa vai dizer melhor, que andou mais na análise. Acho que o pessoal acaba vendo muito mulher na área de atendimento, do planejamento, aquela coisinha assim que você anda toda bonitinha e você tá ali, né? E aí quem gosta de encarar outras áreas, dependendo, acaba sofrendo um pouco mais, assim. eu acho que tudo se ganha espaço, acho que você mostra o teu trabalho, você vai lá e, né, você conquista aquilo, mas tem um pouco esse estereótipo, assim, da mulher na comunicação ser de atendimento, ser de planejamento e tal.
A primeira impressão, né, tem que ser muito mais culta, assim, do que de um cara.
Eu tô aqui pensando, na verdade, assim, né, sobre dificuldades, como a Rita também comentou. Eu não posso dizer assim, eu lembro de algo assim que realmente foi muito difícil por ser mulher, alguma coisa assim, né? Tem uma situação ou outra. Eu acho que hoje a dificuldade minha maior é em conciliar tantas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu dou conta porque sou mulher. A mulher tem isso também, né? Eu acho que a gente consegue fazer mais coisas, delegar, enfim. Não que os homens não consigam, mas né, existem estudos que mostram que a gente acaba conseguindo fazer mais coisa. Eu comecei na área de criação, e pelo que eu lembro, também eu tinha homens na área, que me ajudaram bastante, assim, no sentido de eu colava mesmo junto para aprender e tal. E eu acho que a vantagem, assim, né, hoje no nosso mercado aqui em Guarapuava, de não termos, assim, grandes agências, né? Todas as agências, né? Eu falo porque eu trabalhei em São Paulo e a gente sabe que a realidade é uma grande agência. Você consegue passar por todas as áreas, mesmo que você trabalhe só na criação, dificilmente você não vai ter um contato com a produção, com o atendimento, com o planejamento, e eu acho que isso acaba ajudando também, sabe? De uma certa forma. Então, acho que a gente tem algumas vantagens nesse sentido. As dificuldades... Agora falando assim da profissão mesmo, que eu acredito que eu enfrentei assim, mais no começo até entender, é porque na faculdade você cria campanhas com clientes que têm verbas imaginárias, né? Você faz planos de mídias maravilhosos, você faz campanhas pensando em todas as etapas e tal. E no mundo real, o primeiro cliente da agência, ele era uma rede de... loja de imóveis do interior ainda, né? Tipo, tinha Prudentópolis, Turvo, então eram várias cidadezinhas assim, e ele dominava essas cidades. E aí a gente foi fazer toda uma pesquisa de campo e, enfim, o público principal daquela loja eram os índios. O cacique era o cara que mais comprava. E aí você se depara com a realidade, você faz lá na faculdade campanha para Coca-Cola, fazer campanha para Dove, e daqui a pouco você está criando campanha que você precisa comunicar. Então você tinha que pensar em estratégia de carro de som. Então acho que a dificuldade aí foi encarar a vida real, assim, tipo, encarar como que você vai conversar com aquele público, quais são os meios que você vai atingir, porque não vai ser uma TV que vai atingir, na época era TV, não tinha internet, então estava engatinhando. Então, você tinha que fazer campanhas e estratégias pensando nesse público. E a gente fez umas campanhas muito legais. Então, eu acho que a dificuldade é, assim, essa adaptação.
Era muito ensinar, né, o cliente o que era publicidade, né? Porque o pessoal costumava ligar na rádio, a rádio fazia o seu próprio spotzinho lá para eles e era aquilo, né? E aí você chegar tendo uma agência, mas o que, que é isso? O que, que faz? Eu acho que lá no começo, né? Para nós, mas talvez a principal dificuldade era isso, assim, era ensinar o que publicidade podia fazer para eles. Né?
Então, eu acho que no meu caso, assim, não foi nem algum problema que eu tive dentro do mercado, mas na Luzone agora, né, meu lugar agora de momento, assim, de trabalho, eu fui a primeira menina a entrar. Hoje a gente trabalha lá em 4 meninas, mas eu fui a primeira. Eram 4 meninos e eu de menina, só eu. Aí, sei lá, eu postava um story com os meninos, tipo, os 4, 5 meninos que tinham na empresa antes. E eu comecei a receber, tipo, gente respondendo story, tipo, ah, com qual deles você tá saindo? Ou, tipo, por qual deles você tá afim? Meio que colocando a minha competência à prova, sabe? Tipo, não, eu tô num projeto novo e tal, que tá surgindo aí, mas porque eu tenho competência pra tá lá. E aí eu lembro que, tipo, meio que você passa por um processo de autossabotagem, sabe? Que você começa a colocar a tua competência à prova. Tipo, você começa a duvidar da tua capacidade, sabe? E aí eu pensei, cara, peraí, tem algum problema. E aí eu comecei a aí corrigindo isso, sabe? Mas eu acredito que dentro do mercado de trabalho, assim, eu que já passei por jornal, agência, agora que a gente trabalha, né, numa empresa que traz soluções de performance, marketing digital aí, que é uma pegada diferente, assim, nem com cliente, assim, nem nada, assim, tipo, dentro do mercado, sabe? Foi mais o comentário do pessoal de fora, sabe? Que eu senti, assim. E, cara, eu acho que eu passei, assim, uns 2 meses pensando, assim, colocando realmente minha competência à prova. Eu pensando, tipo, cara, tipo, as pessoas estão duvidando, estão, né, acreditando nisso, estão fazendo esses comentários. Deve ter algum motivo, sabe? Eu não devo ser boa pra estar num projeto novo, num projeto que tende a ser grandioso, sabe? E aí meio que eu comecei a me sabotar, mas eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu fui tentando corrigir isso e mostrar realmente que eu tava ali por ter competência e por estar adquirindo experiência nesse caminho, sabe? Eu acho que foi o único momento, assim, que pra mim pesou um pouco, assim.
Ao próximo episódio, Mulheres na Comunicação, e como esse tema é importante para todo mundo e como as profissionais lidam dentro do mercado de trabalho.